arrecadação dos leilões de 6 aeroportos que devem receber turistas para a Copa do ano que vem é de mais de 45 bilhões de reais.
Vai ser definido essa semana o número de vagas para o Pronatec em 2014.
Prefeituras de todo o país já podem se inscrever no SISAM, que habilita o município a receber recursos de programas federais de alimentação.
Terça-feira, 26 de novembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na RBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os estúdios do, melhor, o estúdio da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A arrecadação do governo federal com os leilões de 6 aeroportos brasileiros que devem receber turistas para a Copa do Mundo é de mais de 45 bilhões de reais.
Esses recursos, Kátia, vão ser investidos na melhoria da infraestrutura aeroportuária.
A repórter Isabela Azevedo acompanhou hoje aqui em Brasília o primeiro seminário de operadores de aeroportos brasileiros a 200 dias da Copa e tem mais informações.
O dinheiro arrecadado com os leilões pelo governo federal vai para o Fundo Nacional de Aviação Civil e a verba é reinvestida no sistema aeroportuário brasileiro. Os dois últimos aeroportos leiloados foram o Galeão, no Rio de Janeiro, e Confins, em Belo Horizonte. Juntos, eles recebem quase 28 milhões de passageiros por ano. Os consórcios ganhadores das licitações vão ter a tarefa de construir novas pontes de embarque, terminais e pistas de decolagem. O prazo de concessão do aeroporto carioca é de 25 anos e o do Mineiro, 30 anos. Os leilões desses dois aeroportos fecham um ciclo de concessões à iniciativa privada. Em novembro de 2011, foi leiloado o aeroporto São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Em fevereiro de 2012, o governo federal concedeu à iniciativa privada o aeroporto de Brasília e dois importantes aeroportos do estado de São Paulo, o de Guarulhos e o de Viracopos, em Campinas. O diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, Marcelo Guaranis, relata algumas melhorias já observadas nos aeroportos com contratos de concessão assinados.
O que que nós percebemos? Melhoria das instalações, seja banheiro, melhoria na internet, disponibilidade de facilidades para o passageiro, melhoria da quantidade de estabelecimentos comerciais, faz ter mais disponibilidade de alimentação, de bebida ali, que isso também tende a baratear os preços nesses aeroportos. Tanto é que nós aproveitamos esse pacote de melhorias que foi apresentado para já exigir isso também do Galeão e Confins.
O presidente da concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos, Antônio Miguel Marques, dá exemplos de projetos que estão sendo colocados em prática.
Inclui a contingência elétrica, contingência de ar-condicionado, melhoria nos sistemas de pista, edifícios garagem e outras melhorias correlatas no aeroporto. A grande melhoria, de fato, é a introdução de novas tecnologias, as mais modernas que existem na operação aeroportuária, que vão ser introduzidas já no Terminal 3 e algumas delas, antes disso, nos terminais 1, 2 e 4.
O presidente da Infraero, Gustavo do Vale, diz ter confiança de que tudo vai estar pronto para a Copa do Mundo de 2014.
A novidade da Copa do Mundo é que, aliado a essa parte operacional, nós teremos as obras de expansão, tanto dos terminais de passageiro quanto dos pátios de aeronave. Então, Copa do Mundo sem nenhum tipo de problema, só esperamos que o Brasil ganhe.
De acordo com os concessionários, as obras previstas para o aeroporto de Guarulhos estão 80% concluídas. Em Brasília, 65%. Viracopos tem 74% de obras terminadas. E São Gonçalo do Amarante, 71%. De Brasília, Isabela Azevedo.
E nesta segunda-feira foi divulgado o quinto balanço das ações para a Copa. O Ministério do Esporte detalhou os investimentos e como estão as obras dos estádios para o evento mundial.
Considerando as intervenções em estádios, mobilidade urbana, aeroportos e portos, existem hoje 93 obras em andamento ou já concluídas, no valor de quase 23 bilhões de reais.
Assunto da entrevista que a jornalista Gláucia Gomes fez hoje com o chefe para grandes eventos do Ministério do Esporte, Joel Benin.
A 200 dias da Copa, como é que estão os preparativos de infraestrutura para o evento? Estádios, mobilidade urbana, portos e aeroportos.
As obras previstas previstas na matriz de responsabilidades, todas elas serão entregues para a Copa do Mundo. Os 6 estádios primeiros já foram utilizados para a Copa das Confederações. E até dezembro agora, será entregue os outros 6 estádios para a Copa do Mundo. Os projetos de mobilidade urbana, 45 obras, já estão concluídas ou em fase de conclusão e serão entregues também a tempo. Também as obras dos aeroportos, que são 30 intervenções, serão entregues também a tempo da Copa do Mundo, e as 6 obras relacionadas aos portos, todas elas constando na matriz de responsabilidade.
E os preparativos de suporte e serviços, como telecomunicações, turismo e segurança?
Mais de 90 mil pessoas, principalmente jovens, estão sendo capacitados para a Copa do Mundo, além das intervenções que estão ampliando os centros de atenção ao turista que estão nas cidades que receberão os jogos da Copa do Mundo. Na área de telecomunicações, um conjunto de ações, inclusive levando em conta a ampliação da banda larga, melhorando o serviço de telecomunicações, dando mais eficiência. E na área de segurança, o conjunto de ações vai garantir uma Copa bastante segura. Inclusive, esses recursos aplicados garante uma maior integração de todas as forças de segurança do Brasil, além de instalar centros de comando e controle nas cidades que receberam a Copa do Mundo, deixando um legado material nesta área para o país.
Quais foram os principais avanços desde o último balanço em dezembro do ano passado?
Eu acho que as obras se aceleraram. Nós fizemos um sistema de monitoramento muito completo, acompanhando junto às cidades sedes a efetivação desses empreendimentos. Nós achamos que a evolução foi bastante positiva.
Joel Benin, chefe para grandes eventos do Ministério do Esporte, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
E amanhã, aqui em Brasília, a primeira reunião interagências promovida pelo Exército Brasileiro vai discutir, planejar e promover a integração do que deve ser feito nas áreas de defesa, segurança e inteligência para os eventos ligados à Copa do Mundo de 2014.
A reunião vai contar com representantes da Marinha e Aeronáutica, além da Agência Brasileira de Inteligência e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
Também vão participar as Forças Policiais Federais e as mantidas pelos estados que vão sediar o evento esportivo.
A ideia é criar padrões de atendimento e treinamento de segurança, tanto do ponto de vista tecnológico, como de infraestrutura e capacitação.
7:08 no horário brasileiro de verão.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, já ajudou muita gente a conseguir uma vaga no mercado de trabalho depois de fazer cursos de qualificação profissional.
De 2011 a novembro deste ano, o programa somou 5 milhões e 400 mil matrículas de estudantes e profissionais em cursos técnicos e de formação inicial e também continuada.
E até quinta-feira, no encontro aqui em Brasília, vai ser definido o número de vagas que serão abertas no ano que vem.
Jules Alves, morador de Brasília, militar da Aeronáutica, está fazendo o curso de reparador de microcomputador oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, junto com mais 19 alunos. Após a conclusão desse curso, Jules acredita que terá mais chances de enfrentar o mercado de trabalho.
Como esse curso abre um leque de possibilidades, eu posso trabalhar em várias áreas, né? Estou me especializando para o mercado de trabalho mesmo.
Felipe Cauandos Santos, que também é militar e aluno do curso do Pronatec em Brasília, acredita que com a nova qualificação estará mais preparado para competir no mercado de trabalho.
O mercado de trabalho está altamente exigente, os empregadores estão cobrando mesmo e a área de informática é essencial. Parte de manutenção de computadores, principalmente, todo empregador que é um funcionário, mesmo não sendo especificamente da área, que consiga consertar, arrumar, resolver panes.
Com o objetivo de ampliar as oportunidades dos trabalhadores brasileiros para obter a qualificação profissional e tecnológica, usando a infraestrutura das unidades de ensino já existentes no país, o governo federal criou em 2011 o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Hoje foi apresentado um balanço do programa. Em 2 anos de criação, o Pronatec já ofereceu quase 5,5 milhões de vagas em 220 tipos de cursos técnicos e mais de 600 de formação continuada. De acordo com o secretário de Educação Profissional do Ministério da Educação, Marco Antônio Oliveira, a expectativa para 2014 é ampliar ainda mais essas oportunidades.
Temos como meta para 2014 ofertar cerca de 3 milhões de vagas nas diferentes modalidades do programa, entre cursos técnicos e cursos de qualificação profissional. Para 2014, nós estamos aperfeiçoando os mecanismos de mobilização, estabelecendo alguns critérios básicos para a oferta de cursos que considerem as características do mercado de trabalho local. Ou seja, para que um curso seja ofertado, tem que se considerar os dados sobre o emprego daquela localidade, inclusive as vagas disponíveis no Serviço Nacional de Emprego, que é mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
De acordo com o secretário Marco Antônio Oliveira, o Pronatec é um instrumento importante para inserir também os beneficiários do programa de transferência de renda Bolsa Família no mercado de trabalho.
No caso do Bolsa Família, o Pronatec propicia a um grande número de pessoas o acesso a uma formação profissional para diferentes formas de ocupação. Muitas dessas pessoas poderão, através desses cursos, ter acesso a um emprego com carteira assinada, ou ainda organizar um negócio próprio, se tornar um microempreendedor.
Mais informações sobre o Pronatec e os cursos oferecidos pelo programa em www.mec.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
Voz do Brasil.
Luciano, ter acesso a uma alimentação adequada e saudável é um direito social assegurado a todos os brasileiros pela Constituição.
E para garantir esse direito, Kátia, o governo federal tem políticas e programas específicos de segurança alimentar e nutricional.
Todos esses programas integram o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, que as prefeituras de todo o país já podem se inscrever para habilitar o município a receber recursos de programas federais de alimentação.
Para saber como o sistema funciona e o que as prefeituras do país devem fazer para aderir ao SISAM, o jornalista João Mendes conversou com a diretora da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Michele Lessa.
O que as prefeituras devem fazer para participar do sistema?
Precisam ter conselhos de segurança alimentar e nutricional, já existem 1.500 municípios, e câmaras intersetoriais formadas tanto pela Secretaria de Agricultura, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Educação e outros, que é uma instância de articulação dos diversos programas, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, para que a gente consiga adquirir produtos da agricultura familiar para fornecer nas escolas.
Há alguma vantagem para os municípios que integram esse sistema?
Além de fortalecer a articulação das políticas e a participação social, vários editais do MDS estão sendo lançados para os municípios que tenham ou Conceia ou Caizan, para que a gente consiga fazer com que cada vez mais as políticas se integrem. Então, se o município não tiver, pode ser que não consiga acessar a esses programas.
E qual a responsabilidade do município em relação à implantação de políticas que fazem parte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar?
Ao aderir, o município se compromete a elaborar, ao longo de 12 meses, um ano, um plano municipal reunindo todos os programas, orçamento e metas que ele tem relacionado para o direito das pessoas à alimentação.
Diretora, já tem alguma avaliação do ponto de vista de melhoria da parte da alimentação da população a partir do sistema?
Nos últimos 10 anos que nós vemos fortalecendo as políticas de segurança alimentar e nutricional, vários indicadores melhoraram. Por exemplo, a redução da desnutrição infantil, a redução da mortalidade infantil, a melhoria do acesso das pessoas aos alimentos, principalmente no que se refere à quantidade, e agora a gente está aprofundando as ações relacionadas à qualidade dessa alimentação da população brasileira.
Michele Lessa, diretora da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Agradeço também.
Mais informações sobre a adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional SISAM em www.mds.gov.br.
Atividades feitas dentro das escolas, mas que podem mudar a forma como a população cuida do meio ambiente. Por meio de projetos de hortas ecológicas e coleta seletiva, por exemplo, alunos e professores aprendem a preservar os recursos naturais.
E são experiências como essas, Luciano, que estão sendo mostradas na 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, que, como veiculamos ontem aqui na Voz do Brasil, reúne até quinta-feira estudantes de todo o país.
E hoje à tarde, Kátia, alunos que participam da conferência foram recebidos no Palácio do Planalto e entregaram à presidenta Dilma Rousseff mais de 100 propostas para tornar as escolas brasileiras mais sustentáveis.
A conferência teve edições nos estados antes de chegar à etapa nacional. Estudantes de 11 a 14 anos discutiram a sustentabilidade no ambiente escolar. No Amapá, os alunos da professora Patrícia Leal da Silva desenvolveram um projeto para retirar lixo de áreas de ressaca, terrenos que alagam quando a maré sobe.
Os moradores, os vizinhos jogam detritos, né, resíduos sólidos nessas áreas, então os alunos decidiram fazer um mutirão de limpeza, convocar o estado do Amapá, né, o governo, para que todos sensibilizem com essa causa. As águas acabam ficando poluídas e causam doenças para as pessoas que moram lá.
A quarta edição da conferência reúne cerca de 700 estudantes de escolas públicas e 250 professores. Nesta terça-feira, eles foram ao Palácio do Planalto entregar à presidenta Dilma Rousseff 108 projetos que têm o objetivo de tornar as instituições de ensino brasileiras mais sustentáveis. A presidenta falou sobre a importância de preservar o meio ambiente e garantir o desenvolvimento do país.
Nosso país tem de ser um país comprometido com o meio ambiente. Nosso país tem de combater o desmatamento, tem de lutar por práticas ecológicas na área principalmente da produção agrícola, e tem também de defender energia renovável, proteção dos seus biomas, proteção da biodiversidade, assegurando que no Brasil se possa, e seja um exemplo disso, nós possamos ser um país desenvolvido, mas um país verde.
A Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente é promovida pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Educação e vai até esta quinta-feira. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, a meta é chegar a 10 mil escolas sustentáveis até o fim do ano que vem. De Brasília, Ricardo Carandina.
7h17, no horário brasileiro de verão.
A Nigéria, Luciano, é o país mais populoso da África e o 8º mais populoso do mundo.
São cerca de 150 milhões de habitantes, Kátia.
E hoje, Brasil e Nigéria formalizaram um acordo que prevê reuniões anuais entre os dois países. A ideia é intensificar as relações comerciais, que em 10 anos cresceram quase 6 vezes.
Atualmente, o Brasil compra da Nigéria produtos como o óleo bruto de petróleo e o gás liquefeito de petróleo e vende para o país africano açúcar, arroz e etanol.
A reunião entre Brasil e Nigéria foi coordenada pelo vice-presidente Michel Temer e pelo vice-presidente da Nigéria, Namadi Sambo. É o primeiro encontro entre os dois países para discutir o mecanismo de diálogo estratégico bilateral criado durante a visita da presidenta Dilma Rousseff a Abuja em fevereiro deste ano. O vice-presidente Michel Temer destacou por que Brasil e Nigéria devem estreitar as relações comerciais.
O Brasil é o primeiro destino das exportações da Nigéria. E a Nigéria oferece oportunidade a várias empresas brasileiras de infraestrutura, energia, que lá queiram fazer as suas aplicações e os seus trabalhos.
O Brasil tem interesse em ampliar a parceria na exploração de petróleo na Nigéria. E os nigerianos estão interessados na tecnologia da área agrícola brasileira. De acordo com o governo, o fluxo comercial entre os dois países cresceu quase 6 vezes na última década, de US$ 1,6 bilhões em 2002 para mais de US$ 9 bilhões em 2012. Durante a reunião no Palácio do Itamaraty, em Brasília, o vice-presidente Michel Temer anunciou a criação de grupos de trabalho para fortalecer o relacionamento com a Nigéria.
Nós tivemos a oportunidade de realizar discussão em torno de 9 eixos temáticos. São eles: agricultura, segurança alimentar e desenvolvimento rural, comércio e investimentos, energia, mineração, defesa, cultura. São temas também os temas jurídicos e consulares e o tema da infraestrutura.
A Nigéria representa cerca de 35% do comércio do Brasil com o continente africano. É o maior parceiro do Brasil na África. De Brasília, Mara Kenupi.
Pesquisas acadêmicas nos setores aeroespacial, cibernético e nuclear foram premiadas hoje aqui em Brasília no Prêmio Marechal do Ar Casimiro Montenegro.
Esta é a quarta edição do prêmio, que tem o objetivo de incentivar a produção de teses de doutorado e artigos científicos voltados ao fortalecimento da indústria nacional de defesa e dos setores aeroespacial, cibernético e nuclear. O sociólogo Demétrio Toledo é autor de uma tese de doutorado sobre estratégias nacionais de desenvolvimento aeronáutico e foi um dos 16 premiados.
Eu peguei alguns casos de sucesso e de fracasso no desenvolvimento do setor aeronáutico. Os casos foram Brasil, Indonésia, Argentina, Rússia, China e Japão. E tentei entender quais são os fatores que aumentam a probabilidade de um país ter sucesso em sua estratégia de desenvolvimento no setor aeronáutico e quais são os fatores que diminuem a probabilidade desses países de terem sucesso.
O Prêmio Marechal do Ar Casimiro Montenegro homenageia o criador do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. As premiações variam de 5 a 20 mil reais e foram entregues nesta terça-feira em Brasília. O ministro Marcelo Neri, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, explica que o prêmio é uma maneira de incentivar a inovação.
O Brasil está tentando recuperar o terreno perdido nessa área, há um terreno perdido, mas por outro, seguir a tradição de inovações que temos e a gente acredita que esse prêmio ele instrumentaliza um pouco nessa direção.
Mais informações sobre o prêmio no site da Secretaria de Assuntos Estratégicos, www.sai.gov.br. De Brasília, Priscila Machado.
E estudantes que têm interesse em participar do programa Ciências Sem Fronteiras têm até sexta-feira, dia 29 de novembro, para se inscrever e conseguir bolsas de graduação na modalidade sanduíche, que é quando o universitário realiza parte dos estudos em uma instituição estrangeira.
As vagas oferecidas são para 20 países da Europa, América do Norte, Oceania e Ásia.
A bolsa concedida aos candidatos selecionados vai custear a permanência do aluno no exterior pelo período de até 12 meses para a realização de estudos em tempo integral.
Mais informações sobre a inscrição em www.cienciassemfronteirastudojunto.gov.br.
Rádios comunitárias que estão com as autorizações para executar o serviço de radiodifusão vencidas têm até sábado, Kátia, dia 30 de novembro, para renovarem as outorgas.
Cada outorga, Luciano, tem validade de 10 anos e pode ser renovada por igual período.
O pedido de renovação pode ser apresentado por protocolo ou enviado pelos correios para a coordenação de radiodifusão comunitária ou para o departamento de outorgas.
Mais informações em www.mc.gov.br.
O público brasileiro pode escolher até a próxima quarta-feira, dia 27, pela internet, um dos vídeos vencedores do prêmio Curta Histórias, voltado aos alunos matriculados na educação básica da rede pública de ensino de todo o país.
O endereço é curtahistoriastudojunto.org.
Criado este ano, o prêmio tem como tema de abertura Africanidades Brasileiras.
10 vídeos foram selecionados para concorrer ao prêmio. O concurso vai premiar 3 vídeos, um escolhido pelo júri popular e 2 pela comissão julgadora.
Os vencedores serão anunciados no dia 2 de dezembro, no evento que o Ministério da Educação faz aqui em Brasília, com a participação das 10 equipes finalistas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A arrecadação dos leilões de 6 aeroportos que devem receber turistas para a Copa do ano que vem é de mais de 45 bilhões de reais.
Vai ser definido essa semana o número de vagas para o Pronatec em 2014.
Prefeituras de todo o país já podem se inscrever no SISAM, que habilita o município a receber recursos de programas federais de alimentação.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.